Bom dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a reunião número 20/2023, ou melhor, a 17ª reunião ordinária referente à pauta de reunião número 20/2023, do dia 14 de setembro de 2023. Saúdo inicialmente a excelentíssima senhora corregedora-geral do Ministério Público, doutora Maria Cristina Gama Silva Foz Mendonça, que retorna aqui à atuação do Conselho Superior para nossa alegria, para ainda mais elevar os debates, as discussões de todos os votos e matérias discutidas no Conselho Superior, substituindo o também valoroso doutor Jorge Murilo Seixas de Santana. Saúdo os senhores procuradores, doutor José Carlos de Oliveira Filho, doutor Rodolfo Marques Nascimento, doutor Ernesto Anísio. Bom dia. Bom dia também para doutor Nilzi e a todos que compõem a secretaria deste conselho. E seguimos então na ordem dos trabalhos com a leitura, discussão, votação e assinatura da ata da 16ª reunião ordinária, ocorrida no dia 31 de agosto de 2023, como é de praxe. Essa ata foi encaminhada previamente para o conhecimento de vossas excelências, em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. E temos aqui na ordem do dia o item 2.1, a apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da Promotoria de Justiça de Cristinápolis de Entrância Inicial, objeto do edital número 10/2023. Esse pedido de remoção foi firmado pelas promotoras de justiça doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana e doutora Priscila Camargo Silva Tavares. O relator é o excelentíssimo senhor conselheiro doutor Rodolfo Marques Nascimento, a quem passamos a palavra.
Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça e presidente deste Conselho Superior do Ministério Público, doutor Manuel Câmara Machado Neto, meus cumprimentos. Excelentíssima senhora doutora Maria Cristina da Gama Silva Foz Mendonça, corregedora em exercício do nosso Ministério Público, faço minhas as palavras iniciais do doutor Machado e dizer, doutora Cristina, que é uma honra tê-la aqui conosco neste colegiado. Eminentes conselheiros, doutor José Carlos Oliveira Filho, doutor Ernesto Anísio Azevedo Melo, minha saudação. Externo também os meus agradecimentos às servidoras e servidores que compõem este conselho, meus agradecimentos. Com muita honra também quero cumprimentar ao eminente promotor de justiça, doutor Nilzi Soares Vieira Júnior, secretário deste conselho e secretário-geral do Ministério Público em exercício. Receba, pois, doutor Nilzi, os nossos cumprimentos. Quero aqui também estender a minha saudação aos que nos estão assistindo pelas plataformas virtuais. Senhores, conforme apregoado, trata-se de processo de remoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Cristinápolis, de entrância inicial, regido pelo edital número 10/2023, disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico número 1779, de 7 de agosto de 2023, para o qual se inscreveram as promotoras de justiça, doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana e a doutora Priscila Camargo Silva Tavares, ocupantes, respectivamente, da 16ª e 19ª posições na 4ª/5ª parte da lista de antiguidade. As candidatas instruíram seus respectivos pleitos com cópias de peças processuais e outros documentos anexados ao sistema de remoção e promoção referentes às atividades judiciais e extrajudiciais desenvolvidas nas promotorias de justiça em que atuam e atuaram, atendendo às disposições contidas nos artigos 6º e 7º da Resolução número 4/2011 e no artigo 3º da Resolução número 5/2011 deste Conselho Superior do Ministério Público. Em atendimento às resoluções e demais normas aplicáveis à espécie, declararam expressamente não terem sofrido qualquer qualquer pena disciplinar no período de um ano anterior à elaboração da lista, nem terem sido removidas por permuta nos dois anos precedentes àquele ato. A relação de inscrição das candidatas foi regularmente publicada no Diário Oficial Eletrônico, número 1784, de 15 de agosto de 2023, não sendo apresentadas impugnações ou reclamações, conforme positivado a folha 27. A Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público juntou ao procedimento a planilha de controle de consecutividade e alternância e a lista anterior de remanescentes nos processos de remoção pelo critério de merecimento para promotorias de justiça de entrância inicial, folha 17. Por seu turno, a Escola Superior do Ministério Público apresentou relatórios individualizados de banco de horas referente à participação e à frequência das candidatas em cursos oficiais organizados pelo aludito órgão, como também por instituições externas, com indicação das pontuações averbadas no período de um ano anterior à data da publicação deste edital. Por fim, a Corregedoria Geral do Ministério Público, atendendo ao disposto no artigo 12 da Resolução nº 4/2011 deste Conselho, disponibilizou as informações necessárias à aferição de um merecimento das promotoras de justiça, doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana e a doutora Priscila Camargo Silva Tavares. Da regularidade procedimental. O procedimento de remoção por merecimento em exame obedeceu no aspecto formal às exigências e ao rito procedimental previstos nas leis de regência e, em especial, na Resolução nº 4/2011 deste Conselho, de 18 de outubro de 2011, com a alteração do parágrafo único, seu artigo 2º, pela Resolução nº 3/2016, também deste Conselho, de 16 de dezembro de 2016, que disciplinou as fases procedimentais e padronizou os requerimentos e a forma de apresentação de documentos exigidos para a demonstração do preenchimento dos critérios objetivos no âmbito deste Conselho do Ministério Público. Da lista anterior de remanescentes. Consoante dispõe o parágrafo 2º do artigo 4º da Resolução nº 5 deste Conselho, alterado pela Resolução nº 3/2013, que possui a seguinte redação. Parágrafo 2º. A superveniência de remoção ou promoção, qualquer que seja o critério, interrompe a consecutividade e alternância para fins de movimentação compulsória. Em relação ao último procedimento para movimentação da carreira, constante do edital nº 8/2023, referente ao preenchimento da vaga alusiva à Promotoria de Justiça de Ibuquim, somente a promotora de justiça, doutora Flávia Franco do Prado Carvalho, figurou como remanescente. Do controle de consecutividade e alternância. Preceitua o artigo 4º da Resolução nº 5/2011 deste Conselho, alterado pela Resolução nº 3/2013. Líteres. É obrigatória a remoção ou a promoção de membro do Ministério Público que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em listas de merecimento, ainda que não integre o 5º de antiguidade mais elevado da lista de merecimento. No caso em análise, após o exame da lista de figurações pretéritas nos processos de remoção por merecimento, constata-se que a promotora de justiça, doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana, figurou por 2 vezes alternadas em listas de merecimento após ter sido removido para a promotoria de Itabaianinha. Da habilitação. dispõe o artigo 68, incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da Lei Complementar número 2/90. Senhores conselheiros, eu transcrevo esses dispositivos e peço a dispensa da leitura por conta do amplo conhecimento de vossas excelências. Prossigo. Do cotejo das condições objetivas acima apontadas, deflui-se que as promotoras de justiça, doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana e Priscila Camargo Silva Tavares, se encontram habilitadas a concorrer à remoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Cristinápolis, objeto do edital número 10/2023, em razão de ambas figurarem na quarta, quinta parte da lista de antiguidade da entrância inicial. Assim, manifesto-me, senhores conselheiros, com amparo no artigo 68, incisos 1 a 4 da Lei Complementar número 2/90, no artigo 51, incisos 1 a 7 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público e ainda no artigo 15 da Resolução número 4/2011 deste Conselho Superior, pela habilitação das promotoras de justiça, doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana e a doutora Priscila Camargo Silva Tavares, no processo de remoção por merecimento para a Promotoria de Justiça de Cristinápolis de entrância inicial relativo ao edital número 10/2023. É como encaminhamos o relatório, senhor presidente, senhores e senhoras conselheiros.
Obrigado, doutor Rodolfo Marques. Em discussão, em votação. Então, as promotoras habilitadas são doutora Priscila Camargo Tavares e doutora Márcia Jaqueline. Eu indago ao conselho se já podemos considerá-las, né, como inclusas na lista, que nesse caso será dúplice, né, e se já poderíamos passar para a definição de quem efetivamente será removido, né. Tem alguma objeção, doutor Marcos? Pode ser?
Não, pelo contrário.
Pronto, então, já que temos as duas habilitadas e as duas já presentes na lista de merecimento, eu vou seguir, então, a ordem do prevista no regimento e vou iniciar, então, o voto do doutor José Carlos Oliveira Filho.
Por favor.
Não. Não, eu apenas fazer o seguinte, eu ouvi atentamente o relatório do doutor Rodolfo Marcos. Me inclino, nós vamos agora indicar a candidata.
Já quem vai ser a efetivamente removida, doutor Zé Carlos.
Eu voto em Márcia Jaqueline Oliveira Santana.
O senhor apresentará as razões oportunamente.
E eu vou secundar todas aquelas que já foram feitas pelo doutor Rodolfo Marques e eu as...
Habilitação.
Sim.
Agora
sim.
O voto do mesmo.
Sim.
Entendeu? Obrigado, doutor Zé Carlos. Doutor Rodolfo Marques.
Renovando os cumprimentos, quero aqui fazer a minha primeira indicação para a composição da lista.
Doutor Rodolfo Marques, doutor Rodolfo Marques, nós já decidimos que seriam já as duas já constando na lista.
Eu vou proferir o meu voto da primeira indicação da lista, que é a doutora Márcia. Vou adiantar meu voto. Tenho voto por completo, senhores conselheiros, e farei uma breve síntese do meu voto, da primeira indicação.
Fique à vontade.
Embora já devidamente indicada. Renovo meus cumprimentos e digo eu, sumariamente, o meu voto que farei juntada ao respectivo procedimento.
Pois não.
Trata-se de processo de remoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Cristinápolis, de entrância inicial, regido pelo edital número 10/2023, disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico número 1779, datado de 7 de agosto de 2023, para o qual se inscreveram as eminentes promotoras de justiça, doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana e doutora Priscila Camargo Silva Tavares. Apresentado o relatório no presente momento, foram devidamente habilitadas as promotoras de justiça, a doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana e Priscila Camargo Silva Tavares, integrantes da quarta e quinta parte da lista de antiguidade da entrância inicial, na 16ª e 19ª posições, respectivamente. A A eminente promotora de justiça, doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana, ingressou na carreira do Ministério Público em 15 de maio de 2014. Ocupa a 16ª posição na lista de antiguidade, integrando o 4º/5º mais antigo, não tendo sido removida por permuta no período de 2 anos anteriores à elaboração da lista. Segundo documentos instrutórios constantes nos autos, não residem dúvidas acerca do preenchimento pela candidata dos requisitos objetivos de desempenho, produtividade e presteza no exercício da atividade ministerial, em especial na Promotoria de Justiça de Itabaianinha, onde exerce suas atividades como promotora de justiça titular desde 29 de maio de 2020. De acordo com o relatório de fase instrutória complementar elaborado pela Corregedoria Geral, a promotora de justiça realizou expressiva movimentação de processos judiciais, totalizando, doutora Cristina, 1.094 manifestações, 1.447 trâmites no sistema PROEGE, cumpriu suas obrigações funcionais relativas às comunicações obrigatórias, não sofreu punição disciplinar no ano anterior ao requerimento de remoção, obteve conceito ótimo por ocasião da correção ordinária, realizada em 25 de outubro de 2021. Dentre atuações relevantes no âmbito extrajudiciais, doutor Machado e demais conselheiros, eu destaquei aqui no meu voto: coordenação de círculos não conflitivos e projeto piloto de justiça restaurativa desenvolvido na promotoria de Itabaianinha, com resultados exitosos e altamente positivos em benefício da sociedade, daquela comunidade. Celebração de compromissos de ajustamento de conduta nos procedimentos extrajudiciais de número 29.21.01.0035 e 29.21.01.0042, relacionados respectivamente à criação de cavalos em área urbana e à adoção de medidas destinadas ao controle da doença da vaca louca. Merece ainda realce seu desempenho nas demais unidades ministeriais durante a sua trajetória como membro do parquê, especialmente em demanda de relevância institucional e social, que passo a exemplificar e ilustrar. Ajuizou ação por improbidade administrativa contra a ex-secretária de Saúde de Poço Verde, em razão da existência de servidores atuando em desvio de função no referido órgão. Ajuizou ação por ato de improbidade administrativa em face da ex-prefeita de São Cristóvão, em decorrência da verificação de fraudes e de malversação de recursos públicos em diversos procedimentos de dispensa de licitação. Ajuizou ação civil pública objetivando compelir o município de São Cristóvão, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Cristóvão, a Companhia de Saneamento DESO e o Estado de Sergipe ampliar e promover a manutenção de redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do aludido ente municipal. Ajuizou ação civil pública em face do município de São Cristóvão, visando a realização de concurso público. Ajuizou ação civil pública contra a Brasil Tower, Seção de Infraestrutura Limitada Ia Vivo, S.A., destinada à regularização ambiental das antenas instaladas no povoado Tabuleirinho, na sede do município de Poço Verde. E ainda, a candidata registra a edição do livro O Papel da Comunidade na Justiça Restaurativa, indicado, diga-se de passagem, como referência para a prova de conhecimento específico da seleção para o mestrado da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, além da publicação de diversos artigos de relevância institucional, inclusive do trabalho de redução da menoridade penal, consequências e alternativas no Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, realizado na Universidade da República do Uruguai. Anote-se, por fim, senhores conselheiros, que a candidata obteve 324 pontos, posteriormente limitados a 100, no banco de horas do sistema de gestão de eventos da Escola Superior do Ministério Público. Como é evidenciado, a eminente promotora de justiça, doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana, durante sua trajetória institucional, vem desempenhando com retidão, denodo, esmero e abnegação suas funções, reunindo várias qualidades técnicas e pessoais. Assim, senhores conselheiros, concluo, pela indicação da promotora de justiça, doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana, para o meu primeiro voto na lista de merecimento para promoção, para remoção, digo eu, na Promotoria de Justiça de Cristinápolis, porquanto a candidata preenche não só os requisitos objetivos, como também os requisitos subjetivos. É a síntese do meu voto, senhoras e senhores conselheiros, que farei juntar na sua integridade ao procedimento respectivo.
Obrigado, doutor Rodomarques. Vossa Excelência então está voltando apenas para a composição da lista, é isso? É porque nós tínhamos já superado essa fase, doutor Rodomarques, com a devida vênia. Como são duas candidatas para três vagas, nós já tínhamos aqui, eu tinha colocado aqui, saber se o colegiado já poderia definir as duas como sendo componentes da vaga da lista de merecimento, e já ultrapassaríamos essa fase para a fase de definição. Então, Vossa Excelência está votando em doutora Márcia Jaqueline, já vista a formação da lista para ser a removida para Cristinápolis. Perfeito. 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 Obrigado, então, doutor Rodomarques, doutor Ernesto.
Bom dia a todos e a todas. Senhor Procurador-Geral, doutor Machado Neto, colegas conselheiros, doutora Cristina Mendonça, que nos honra em voltar a este conselho que sempre teve lugar de destaque. Colegas conselheiros Rodomarques Nascimento, José Carlos Oliveira, doutor Nilson Soares, secretário em exercício deste conselho, a equipe que nos dá suporte a esta sessão no dia de hoje. Eu ouvi atentamente a manifestação do doutor relator, colega conselheiro Rodomarques Nascimento, e faço minha as palavras do conselheiro, como também do conselheiro José Carlos Oliveira, e de igual modo eu também ratifico, em primeiro lugar, para a vaga da Promotoria de Justiça de Cristinápolis, o nome da promotora Márcia Jaqueline Oliveira Santana, e ratificando mais ainda e alegando que não se pode olvidar que, paralelamente ao seu ministério promotorial, a nobre promotora também tem a sua função acadêmica. Daí a sua publicação de livro, o seu mestrado na Universidade Federal da Bahia, inclusive também a publicação de diversos artigos de relevância institucional, inclusive merecendo destaque o trabalho de redução da maioridade penal, consequências de alternativa no Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, CONPED, realizado na Universidade da República do Uruguai, no ano de 2016. Então, de igual modo, eu também me manifesto favoravelmente à indicação da promotora, colega Márcia Jaqueline Oliveira Santana. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Ernesto. Doutora Cristina Mendonça, Corregedora-Geral do Ministério Público.
Bom, eu inicialmente saúdo a todos, na pessoa do Procurador-Geral, mencionando também os diletos conselheiros aqui presentes, nosso secretário-geral hoje também em exercício, doutor Nilzi, senhores servidores que aqui compareceram. Agradeço a acolhida, né, a recepção tão carinhosa. Digo que estou bastante honrada de voltar aqui ainda por um período que espero curto, já que os procedimentos transcorrem rapidamente e com celeridade, com eficiência. Então farei aqui essa minha breve passagem pelo Conselho. E aí aproveito já para endossar as palavras do doutor Rodomarques, que já descreveu muito bem a trajetória profissional da colega Márcia Jaqueline. É uma pessoa que, quando eu li, o voto já está pronto, já vai ser apresentado por escrito, mas tem uma produção impressionante, né? Tanto acadêmica, como uma produção também processual impressionante. É, realmente ela consegue multiplicar o tempo. E então, acompanhando os conselheiros, os conselheiros que me precederam, também voto na doutora Márcia Jaqueline.
Obrigado, doutora Cristina. Eu também voto na colega Márcia Jaqueline, diante do brilhante voto apresentado por doutor Rodomarques, as considerações também feitas por doutor Ernesto, doutora Cristina e doutor Zé Carlos Oliveira, a produção, a atuação da promotoria, a produção acadêmica, o fato dela ter figurado já duas vezes com o merecido reconhecimento feito por esse colegiado em duas outras oportunidades, em que pese também a dificuldade dessa votação, porque haja vista também Priscila, também é uma colega valorosa, que faz um trabalho extremamente significativo lá em Poço Verde, mas que com certeza haverá outras oportunidades para uma movimentação dessa oportunidade também, conforme eu estou lançando aqui em voto escrito, mostrando a movimentação de PROEGE, a movimentação processual, a participação de trabalhos acadêmicos, a participação nisso que nós incentivamos também, que é a atuação no sentido dos colegas procurarem se capacitar ainda mais para uma melhor prestação de serviço à comunidade. Por todo esse conjunto, eu também voto então na colega Márcia Jaqueline e proclamo o resultado. Por unanimidade, foi removida pelo critério de merecimento para a promotoria de Cristinápolis a colega Márcia Jaqueline Oliveira de Santana. Próximo item da pauta, nós temos agora a apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da Promotoria de Justiça de Indiaroba, que é de entrância inicial e objeto do edital número 11/2023, firmado pelo excelentíssimo senhor promotor Raimundo Napoleão Ximenes. Doutora Cristina Mendonça, Vossa Excelência, como corregedora, tem a palavra.
Pronto. Farei um breve resumo do que consta no relatório da fase instrutória complementar, elaborado pela Corregedoria Geral. Doutor Raimundo Napoleão Ximenes Neto, que atualmente está lotando a Promotoria de Justiça de Pacatuba, tomou posse 2014, 2 de outubro de 2014, como promotor de justiça substituto, vem desenvolvendo sua carreira, inclusive ocupando o cargo de diretor do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Saúde no Ministério Público de Sergipe, onde permaneceu, aliás, durante a pandemia, né? Teve uma atuação destacada durante a pandemia do Covid-19. Também foi promotor de Aquidabã, Neópolis. E temos os dados aqui que eu poderia resumir da seguinte forma: ele não tem nenhum processo em gabinete há mais de 30 dias sem manifestação. No relatório gerencial do período, foram recebidos 2.883 processos, devolvidos 2.894, não havendo saldo. Não existem inquéritos parados há mais de 30 dias também no gabinete, sem diligência. No PROEGE, ele apresentou um total de trâmites no período do último ano, ao longo do último ano, de 24 de agosto de 2022 a 23 de agosto de 2023, 1.892 trâmites, também sem qualquer atraso. Preencheu devidamente todos os relatórios obrigatórios, não apresentou nenhuma falha ou atraso. Não foi submetido a qualquer processo disciplinar e na correição a que ele foi submetido na Promotoria de Justiça de Pacatuba, em agosto de 2022, obteve o conceito ótimo. E as comunicações obrigatórias à Corregedoria Geral também foram devidamente realizadas. Então, ele preenche todos os requisitos para a remoção por antiguidade que está pleiteando. E esse é o relatório.
Obrigado, então, doutora Cristina Mendonça. Então, diante dessa manifestação, desse assentimento, dessa concordância por parte da Corregedoria, no sentido da viabilidade da remoção por antiguidade, eu passo a palavra, doutor Zé Carlos, para a sua manifestação.
Eu encaminho também o meu pronunciamento de acordo com o que disse a doutora.
Obrigado, doutor José Carlos, doutor Rodomarques.
Renovando os nossos cumprimentos, quero aqui parabenizar a eminente corregedora em exercício, a doutora Cristina Mendonça, pelo brilhante relatório aqui apresentado e também em ombro as conclusões ali manifestadas.
Obrigado, doutor Rodomarques. Doutor Ernesto.
Renovando os cumprimentos, de igual modo também eu ratifico tudo que foi dito pela colega doutora Cristina Mendonça e me manifesto favoravelmente.
Obrigado, doutor Ernesto. Doutora Cristina já votou, então eu também adiro ao relatório e proclamo o resultado. Por unanimidade, foi removido por antiguidade para a Promotoria de Justiça de Indiaroba o excelente senhor promotor de justiça, doutor Raimundo Napoleão Ximenes Neto. Item 2.3 da pauta, doutora Cristina, são manifestações da lavra do Dr. Jorge Murilo, 2.3 e 2.4. Eu indago a Vossa Excelência, né, se adere à manifestação do excelentíssimo corregedor.
É, exatamente. Já observei, ele encampou o relatório que foi feito pela Escola Superior do Ministério Público, os pontos solicitados foram realmente, eram devidos e estão sendo aferidos a... nos dois relatórios, então eu encampo totalmente.
Então vamos lá. Item 2.3, apreciação do parecer jurídico técnico datado de 17 de agosto de 2023, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, Dr. Nilton Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de horas dos eventos Seminário de Práticas Colaborativas e Sistema Eletrônico de Execução Unificado, perfil Ministério Público, promovidos respectivamente pela Escola Superior, Escola Judicial do Estado de Sergipe, EJUSE, e pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário, CEAJUDE, Conselho Nacional de Justiça. O pedido é no sentido de que sejam computados 10 pontos no banco de horas da promotora de justiça, doutora Luciana Duarte Sobral. Doutora Cristina já se manifestou e essa manifestação de adesão, ou melhor, o parecer já foi previamente encaminhado a Vossas Excelências em discussão, em votação, então aprovado. O pedido por unanimidade, o parecer e o pedido por unanimidade, computando-se 10 pontos no banco de horas da excelentíssima senhora promotora, doutora Luciana Duarte Sobral. E agora o 2.4, doutora, que é a apreciação do parecer jurídico técnico datado de 24 de agosto de 2023, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de horas do curso Diálogo Técnico sobre Prevenção de Crimes na Cadeia de Valor da Pesca, Desafios e Perspectivas da Gestão Compartilhada, que foi promovido pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, UNODC Brasil, em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e o pedido é no sentido de que sejam computados 28 pontos no banco de horas do excelentíssimo senhor promotor Rafael Kurkovski.
Exatamente. E, inclusive, nesse caso, o doutor Rafael Kurkovski foi o palestrante. E os pontos também foram 14 horas de trabalho e lá, como é uma entidade, foi promovido em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, ele faz jus aos 28 pontos.
Em discussão, em votação, aprovado o parecer e deferido o cômputo de 28 pontos no banco de horas da excelentíssima senhor promotor Rafael Kurkovski, item 2.4 da pauta. Doutor Zé Carlos, me dirijo a Vossa Excelência agora, 2.5, apreciação do parecer jurídico técnico datado de 24 de agosto de 2023, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, sob pedido de averbação de horas dos cursos Introdução à Justiça Restaurativa, Aspectos Práticos e Dogmáticos, segunda edição, e Teoria dos Jogos Aplicados às Nossas Decisões do Dia a Dia, realizados pela Escola Superior do Ministério Público da União, no sentido de que sejam computados 24 pontos no banco de horas do promotor de justiça, o excelentíssimo senhor doutor Ricardo Machado Oliveira.
Conta com o meu assentimento.
Parecer devidamente encaminhado e previamente encaminhado a todos os conselheiros que podem fazer apreciação em discussão, em votação. Então, aprovado o parecer e deferido o cômputo de 24 pontos no banco de horas do promotor de justiça, excelentíssimo senhor doutor Ricardo Machado Oliveira. Item 2.6, nós temos apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento de inquérito civil PROEG 3817-01-0150 da Promotoria de Justiça de Gararu, interessados moradores da Rua Boa Vista, Itabi, município de Itabi, assuntos direito administrativo e outras matérias de direito público, serviços, concessão, permissão, autorização, energia elétrica e direito consumidor, contratos de consumo, fornecimento de energia elétrica, Esse processo foi um procedimento bem antigo, doutora, da época que a senhora era conselheira, né? Na verdade, a senhora inicialmente se manifestou pela não homologação, mas no final daquela oportunidade, doutor Rodrigo Marques, não sei se Vossa Excelência compunha o conselho naquela oportunidade, mas se decidiu por uma conversão em diligência. Na verdade, não terminou não sendo homologada, uma conversão em diligência, no sentido de verificar a prestação de serviço de iluminação pública. O que foi que nós analisamos e trouxemos aqui para a gente debater e chegar a uma definição colegiada? É que houve uma melhora na questão da prestação de serviço de iluminação pública, principalmente na parte onde tinha os reclamantes, onde tinham imóveis residenciais. Existe a comprovação feita, inclusive, em loco, pelo próprio promotor de justiça, que foi lá, né? Persiste ainda alguma problemática da iluminação pública, mas em áreas não residenciais, em áreas rurais não residenciais, mas de modo que, do que se refere à reclamação inicial feita pelos moradores, conforme atestado pelo promotor de justiça, que fez uma inspeção em loco, né, a iluminação pública hoje, nas zonas residenciais, a iluminação está sendo prestada de forma efetiva. Então, nós nos manifestamos no sentido de que, após a conversão em diligência, haveria sido já cumprida e, desse modo, superada a problemática. E eu submeto à discussão do colegiado.
Eu noto que foi, como tinha sido o voto meu, eu observei, li o voto, Vossa Excelência, na verdade o objetivo foi alcançado. Isso. Do procedimento. Perfeito. E perdeu o objeto. Perfeito. Então, é o caso realmente, e eu adiro.
Doutor José Carlos, doutor Rodo Marques.
Renovando os meus cumprimentos, considerando os fundamentos aqui expostos por Vossa Excelência, e agora aderido pela então relatora, doutora Cristina Gama Silva, que por coincidência hoje é nossa corregedora, integrante deste conselho, eu também acompanho o voto pela homologação.
Obrigado, doutor. Mais, doutor Ernesto?
De igual modo, eu ratifico o posicionamento adotado por este conselho, tendo em vista, inclusive, todos esses esclarecimentos foram prestados na sessão da manhã de hoje.
Então, proclamo o resultado, por unanimidade, está homologado o arquivamento do inquérito civil PROEG 3817-01-0150. Temos aqui os itens 2.7, comunicação formulada pelo excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Hamilton Neves Brito Filho, através de expediente eletrônico GED 2027-0165-80-2023-56, Sua Excelência comunicando o arquivamento do inquérito civil PROEG 7819-01-0043, que tramitava então na promotoria de justiça, em virtude do ajuizamento de ação civil pública para cumprimento de obrigação de fazer. Item 2.8, também da lavra do excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Hamilton Neves Brito Filho, comunica o arquivamento do inquérito civil PROES 78190100095, também em razão do ajuizamento de ação civil pública por obrigação de fazer. 2.9, comunicações referentes aos arquivamentos sumários, os procedimentos administrativos a seguir relacionados. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais uma vez destacando que todas essas manifestações são previamente encaminhadas a todos os conselheiros, o que permite a celeridade e efetividade da apreciação aqui no colegiado, sem prejuízo de qualquer solicitação para um debate individualizado, o que é só fazer a manifestação que nós daremos a palavra para a análise. 2.10, nós temos aquelas comunicações de praxe referente aos prazos, às prorrogações de prazos dos procedimentos a seguir relacionados. Doutora Cristina, quer se manifestar? Por favor.
O doutor Jorge Murilo, ao passar, sim, essas incumbências para mim, no momento que ele teve a necessidade de se afastar, me disse que realmente a corregedoria vem fazendo algum controle sobre aquelas prorrogações que já tem em torno de 5 anos.
Perfeito,
não é?
Exatamente.
E até a corregedoria me forneceu aqui algumas anotações sobre, foram destacadas 3.
Pois não, doutora.
Né, que já tem 5 anos. Então, a primeira é a 45.18.01.0083.
Pois não.
Foi prorrogado. Trata-se de uma... É um cumprimento de um TAC do Hospital Amparo de Maria, relativa cumprimento de cláusula do TAC, implementação do projeto de combate a pânico e incêndio no Hospital Amparo de Maria em instância. E aí, ao arquivar, diz o seguinte: na verdade, houve uma prorrogação, foi substituída por uma decisão de arquivamento.
Certo.
Né? E diz que foi feito, após essa prorrogação, houve uma. Após diligências cabíveis, o Corpo de Bombeiros encaminhou em 4 de setembro de 2023 atestado provisório com restrições, número 280, com validade até 10 de agosto de 2024. Bom, ficou arquivado, ficou arquivado, mas eu sugeriria que se fizesse através de um PA, de um procedimento administrativo, porque é um TAC, não é? E, no momento, se cumpriu, mas ainda é uma coisa provisória. Né? Então, acho que até 2024, que se voltasse, ainda que permaneça arquivado, mas que em 10 de agosto de 2024 se verifique se realmente foi cumprido.
Doutora, só uma indagação. Uhum. Esse item é de prorrogação ou foi o arquivamento sumário? Dois pontos.
Não, o item é prorrogação.
Prorrogação.
Porém, antes, ela requeria a prorrogação, só que antes disso, em 12 de setembro, ela promoveu o arquivamento.
Ah, entendi.
Entendeu? Então, não existe mais essa prorrogação. Ela sai desse item da prorrogação.
Certo.
E eu acho que talvez devesse ser apreciado, então, como arquivamento. Saia daqui, eu acho melhor a gente deixar para apreciar isso como arquivamento.
Doutora, eu acho a sugestão do doutor Rodomar, nós poderíamos retirar de pauta,
sim,
isso,
sim, ótimo.
Não seria no próximo como sendo
já
uma variação arquivamento. De arquivamento.
Exatamente.
E aí saímos as considerações assim,
exato.
Porque a senhora, aliás, eu já admiro, porque de fato precisa ter um acompanhamento.
Exatamente.
Né? Exato. Então, na data, essa observação, doutora,
então, corregedora,
o seu secretário.
Vai voltar aqui nesse item, no 2.9, da próxima.
Isso, na próxima reunião. Então, só para. É isso aqui?
É isso aqui.
Então, eu anoto aqui. A secretaria é o item, é o PROEG 45-18-01-0083. Ele está como objeto do item 2.10 de comunicações e prorrogações. O Conselho Superior. Está retirando de pauta, né, aderindo à manifestação da excelentíssima senhora corregedora, está retirando de pauta esse procedimento para ser inserido nas comunicações referentes a arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos na próxima sessão. E eu peço à secretaria que já faça uma referência explícita a esse procedimento para nós adentrarmos nessa questão que foi levantada por doutora Cristina, de extrema pertinência. Ok, doutora Cristina, a palavra ainda para os demais.
Então, continuando, o próximo é o procedimento PROEG 72.17.01.0098. Ele é oriundo da comarca da promotoria, segunda promotoria de Nossa Senhora da Glória. E nesse caso, eu não cheguei a ver qual é o contexto real, mas ele diz assim: considerando o último despacho, considerando o decurso do prazo assinalado no despacho de folha 175, expressa-se ofício ao CREMESE, requisitando cópia da ata de julgamento do processo ético-profissional 047/2018, bem como cópia da diligência contida na precatória CRM para oitiva do Dr. Edmário Florencio dos Santos. A Delegacia de Polícia de Nossa Senhora da Glória requisita-se informações atualizadas acerca dos fatos relatados no boletim de ocorrência 2017-0570. Veja, algo que está muito 2017. Então, esse caso, eu acho que deveria ser aquele encaminhamento dos 90 dias. Pela mesma. Exatamente, porque são.
É o que tem se adotado, né?
Não é?
Nesses casos específicos, quando não devidamente fundamentado.
Exatamente, porque parece que está. Talvez tenha uma outra forma de encaminhar isso para poder encerrar, porque é uma questão já muito antiga. E a outra, que é a última aqui, que é. Exatamente.
Essa anotação da outra corregedora. Fazer inserção em ata.
Temos o outro aqui, que é o último, que é o 76-17-01-0060, da comarca, da promotoria de Malhador. E nesse realmente houve falta de fundamentação total sobre os motivos da prorrogação.
doutora. Então
só,
vamos...
só determina a prorrogação, ponto.
Entendi.
Então, acho que esse também deveria ser encaminhado
a questão daquele procedimento dos 90 dias.
Exatamente.
Né, para dar os encaminhamentos que procurem dar uma definição ao objeto
exatamente.
Do procedimento, conforme já decidido e definido aqui por esse colegiado.
Exatamente.
Então, os
últimos,
Machado,
esses últimos.
Isso. Essas observações por parte da doutora corregedora.
Doutor Machado, me foi retirado de pauta.
Um retirado de pauta e os outros dois dentro daquela sistemática.
Me permita, é algo que a minha inteligência como é medíocre. Eu não consigo entender como é que o colega passe 5 anos com o processo e não tome nenhuma atitude.
Doutor.
Não pode, doutor Machado. E a gente fica... incensando
doutor,
esse povo. Não.
Doutor José Carlos,
não,
eu quero fazer só uma ponderação com Vossa Excelência. Por exemplo, a doutora Cristina falou aqui, no primeiro caso lá de Nossa Senhora da Glória, porque o outro, a senhora não viu maiores fundamentações, então não adentrarei nesse.
É, o que foi
último,
me encaminhado foi né? que a corregedora me encaminhou, o servidor da corregedora me encaminhou, foi exatamente isso. O motivo seria a falta de fundamentação, porque ao prorrogar...
Não trouxe objetivamente, concretamente, o que seria...
Qual é a necessidade de prorrogar? Então, acho que a corregedoria vai se debruçar agora com mais vagar para examinar o procedimento e ver o que é que... E ver se realmente em 90 dias você consegue...
Perfeito. Com relação ao outro, doutor Zé Carlos, eu faço uma ponderação, porque pela manifestação que a doutora Cristina falou aqui, trata-se de questão que envolve médico,
difícil,
erro médico, um possível erro médico, questão de responsabilização, né?
Tipo criminal,
a necessidade, doutor Zé Carlos. Isso, a necessidade de aguardar o Conselho Regional de Medicina para verificar a questão ética da atuação do médico. Doutor Zé Carlos, aí é uma experiência própria dessas questões que são extremamente complexas. Eu entendo a indignação de Vossa Excelência, acho que tem alguns casos que merecem realmente um olhar mais incisivo e altivo, como Vossa Excelência colocou, mas eu só pondero que nessa questão específica pode ter uma complexidade que necessite de uma maior ponderação.
Por isso que é preciso que a gente olhe o procedimento com vagar
isso.
e veja, porque talvez a questão esteja afeta apenas a questão criminal.
Isso.
E aí estaria resolvido
no âmbito criminal.
No processo criminal, que já deve estar em curso.
Aqui o cuidado e o zelo que tem tido a Corregedoria Geral do Ministério Público nesses casos.
Nenhuma dúvida.
E eu sei, doutor José Carlos, que Vossa Excelência.
Não só pela senhora, mas também pelo titular.
Exatamente. Doutor Machado, e o Conselho Superior ratificando tudo que foi feito pela Corregedoria e dizer uma coisa, que. Essa medida foi altamente profilática. Porque, veja bem,
inclusive
foi altamente profilática, porque ela está sanando, está tá diminuindo, inclusive, tá entendendo, o tempo, o lapso temporal, interregno. Do tempo está diminuindo perfeitamente.
Na ponta.
Isso é ótimo.
Eu sei, doutor Rodomar, que essa é importante.
Melhoria,
que essa intervenção.
Eu também a ponderação.
Perfeitamente
né,
compreensível.
Oliveira Filho. Agora, é como o doutor Ernesto, conselheiro, aqui externou.
O
exame é caso a caso.
Exato. E se eu posso dar um testemunho, doutor Zé Carlos? Vossa Excelência sempre foi muito compreensivo, sempre foi muito sensível a situações peculiares e eu tenho certeza que essa indignação, que tem muita razão de ser em determinados casos, se o senhor se debruçando sobre isso aqui, o senhor verificaria essa complexidade, que precisa de um cuidado, é um profissional médico, tem a questão da complexidade da responsabilização criminal. Enfim, doutor mas Vossa Excelência tinha a palavra.
Não, eu queria só esclarecer esse ponto, porque eu falei com uma colega e ela tentando resolver uma situação que me pareceu uma coisa assim terrível. Uma senhora de quase 80 anos estava internada no UZI esperando uma vaga para ser levada para um hospital da cidade. E o IPSaúde dizendo renitentemente que não podia, porque o tratamento que ela ia ter onde estava não seria diferente do lugar para onde queriam levá-la. Eu conversei com a colega e disse a ela, disse, agora vamos ter que ajuizar a ação. Eu digo, faça mais uma tentativa. Ela fez.
E a senhora foi removida e a família ficou agradecida. É isso que eu queria trazer. A família gostou, entendeu? Não, não é isso. É isso que eu quero dizer. Eu tentei com a colega.
Essa colega
nossa fez mais uma tentativa.
E logrou êxito.
E logrou êxito. É isso que eu fico alegre.
Perfeito. Não desanimar nunca, exatamente. Perfeito.
Se, não, se fosse assim, não teríamos.
Perfeito. Obrigado, doutor José Carlos. Vamos então prosseguindo no item 2.11. Temos apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento das notícias de fato, dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis assim discriminados. Eu inicio com o gabinete número 1, doutor José Carlos Oliveira, que é o titular. Sua Excelência, então, nos itens 1 a 9, se pronuncia pela homologação dos arquivamentos.
Sim.
Em discussão. Em votação, homologados por unanimidade. E o item 10, que o excelentíssimo doutor Zé Carlos, se manifesta pela conversão em diligência. Em discussão, isso. Em votação, convertido em diligência por unanimidade. Registro mais uma vez que todos os votos e manifestações dos conselheiros são previamente encaminhados e há tempo para uma análise prévia, uma análise pormenorizada, o que facilita e permite a atuação mais expedita em colegiado. Gabinete número 2, passo agora, doutor Rodomax, para Vossa Excelência, que titulariza este gabinete citado com manifestações de 11 a 13 pela homologação. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Temos o item número 14, onde o excelentíssimo doutor Rodomax Nascimento se pronuncia pela conversão em diligência. Em discussão, em votação, convertido em diligência por unanimidade. Gabinete número 3, que é titularizado pelo excelentíssimo senhor doutor Ernesto Anísio Azevedo Melo. Doutor Ernesto, Vossa Excelência, então, se manifesta dos itens 15 a 21 pela homologação dos arquivamentos. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. E o item número 22, Sua Excelência, se manifesta pela homologação com recomendação. Em discussão, em votação, homologado com recomendação por unanimidade. Na sequência, temos os procedimentos apreciados pelo Gabinete da Corregedoria Geral, titularizado pelo Dr. Jorge Murilo Seixas de Santana, que nesta oportunidade está sendo substituído pela senhora doutora Maria Cristina Gami Silva Mendonça. Doutora Cristina, Vossa Excelência, encampa essas manifestações do Dr. Jorge Murilo?
Sim, Excelência, encampa, sim.
Então, nós temos itens 23 a 27, onde a Corregedoria se manifesta pela homologação dos arquivamentos. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Temos item 3, que é comunicação de decisão monocrática sem homologação com base no assento número 16. O excelentíssimo senhor conselheiro doutor Rodomax Nascimento, então, comunica sua decisão monocrática no inquérito civil PROEG 04-2001-0020, oriundo da primeira promotoria de justiça da Barra dos Coqueiros, interessados Ministério Público Sergipe Terras Alphaville, Sergipe, e nós temos aqui no item 4, ou melhor, não temos nada no item 4, que seriam comunicações de homologações monocráticas de arquivamento com base nesses assentos aí citados na pauta. Alguma manifestação dos excelentíssimos senhores conselheiros? Não? Então eu agradeço a presença de todos, porque encerramos a ordem do dia. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente reunião, desejando a todos e a doutora Cristina Mendonça, em especial, um excelente dia.